Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
Amanhã, 27 minutos em João Pessoa, 9 horas, 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza, é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 21 de outubro de 2021. Está começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. De novo, Cláudia, bom dia.
Bom dia para você, Cacá. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que já estão conosco acompanhando as principais informações e ficarão certamente até às 11 horas, sabendo tudo o que de mais importante acontece no estado da Paraíba.
Portanto, sem mais delongas, vamos aos destaques desta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Vamos que vamos. O roteiro do presidente Jair Bolsonaro na Paraíba, em visita marcada para hoje, inclui uma passagem pela cidade de Campina Grande, no Agreste. Porém, não há agenda oficial a cumprir na Rainha da Borborema. Bolsonaro apenas embarca no aeroporto João Suassuna de volta para Brasília. Pela manhã, ele desembarca em Juazeiro do Norte, no Ceará, e segue de helicóptero para São José de Piranhas, no sertão paraibano. Lá vão ser entregues os oito quilômetros finais do canal do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Em seguida, Bolsonaro viaja a Sertânia, Pernambuco, para depois embarcar em Campina, no avião presidencial para a capital federal.
Um ex-policial militar de Alagoas é preso nesta manhã em uma casa no Portal do Sol, aqui em João Pessoa. A prisão é fruto da Operação Loki, da qual participam policiais civis da Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, que investigam quadrilhas com atuação em vários estados do Nordeste. Flávio Luciano Nascimento Borges é acusado de liderar um esquema responsável por fraudes em concursos públicos. De acordo com a Polícia Civil, a mais recente atuação dele teria sido no concurso da Polícia Civil Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas, para o qual ele teria montado uma banca com especialistas e aí passava o gabarito das provas para os clientes, entre aspas, através de ponto eletrônico. O ex-PM já havia sido preso também por fraudes em concursos durante a Operação Gabarito.
Mas o destaque: o Ministério Público da Paraíba instaura um procedimento administrativo para apurar se houve falha no acolhimento da criança de 4 anos de idade por uma instituição. Essa criança que foi ferida por uma mãe, pela mãe, é uma adolescente de 15. A promotora de justiça, Soraya Nóbrega, pediu, dentre outras medidas, a decretação de sigilo do processo por envolver menores. No último domingo, a adolescente tentou matar o filho, fruto de um estupro cometido pelo padrasto em 2017, com uma perfuração de caneta no pescoço. Em depoimento ao Ministério Público, a jovem disse que cometeu o crime porque queria se livrar da dor de lembrar do estupro sempre que olhava para a criança.
Vamos a mais um destaque. Começam hoje as aulas presenciais para os estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos da rede estadual da Paraíba. De acordo com o plano Educação para Todos em Tempos de Pandemia, 70% dos alunos seguem assistindo às aulas no formato remoto e 30% na modalidade presencial. O retorno das atividades foi dividido em 3 fases. A primeira com os estudantes da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e a segunda, na segunda, retornaram os estudantes do 6º ao 9º ano.
Em derrota para o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados federais rejeitam a PEC que elevaria a influência do Congresso no Conselho Nacional do Ministério Público de Brasília. Informação chegando com Márcio Rocha.
A Câmara dos Deputados ainda pode analisar a proposta original da PEC que modifica a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, depois que o texto substitutivo foi rejeitado pelo plenário da Casa. A votação foi de 297 votos a favor, 182 contra e 4 abstenções. E por se tratar de uma emenda à Constituição, faltaram 11 votos para que fossem alcançados os 308 necessários. Autor da proposta, o deputado Paulo Teixeira, defendeu que o projeto original seja votado já na semana que vem e lamentou que a PEC tenha sido alvo do que chamou de uma campanha de notícias falsas.
Dizendo que o texto continha temas que ele não continha. E eu creio que novas rodadas poderão amadurecer um novo texto.
Vamos agora trazer as informações do esporte. Com gols de Ederson e Bruno Gonçalves, o Botafogo vence o Imperatriz do Maranhão por 2-0 e está na terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. Com a vitória de ontem à noite no Almeidão, o Belo segue vivo na busca por uma vaga na fase de grupos do Nordestão do ano que vem. O próximo adversário do time paraibano é o Vitória da Bahia, que anteontem despachou o Itabaiana por 3-0. Vão ser dois confrontos de ida e volta em datas e horários que ainda devem ser divulgados.
9:32.
Band News. Tempo.
A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
Em Campina Grande, a quinta-feira também deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, a máxima pode chegar aos 31 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus em Campina Grande.
9 da manhã, 32 minutos na Paraíba, 9:32. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 991119207, 991119207, WhatsApp da Band News FM, Cláudia Carvalho. O que tem no seu calendário para este 21 do mês 10 do ano 21?
Eu nem sabia que existia, mas hoje é Dia Internacional da Mulher Maravilha, viu?
Da super-heroína?
Da super-heroína, exatamente. Além disso, hoje é dia do contato publicitário, dia do despachante público, dia da iluminação, dia nacional da alimentação na escola, dia do ecumenismo e hoje também é dia do podcast.
Agora, eu fui ver aqui, né? Eu disse, rapaz, por que que hoje é o dia da Mulher Maravilha? Aí eu fui pesquisar, fui perguntar, quem sabe, o Google.
Sim.
E acontece que a Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez nas histórias em quadrinhos, Cláudia, no dia 21 de outubro de 1941. Portanto, hoje, 80 anos da Mulher Maravilha.
Tá vendo? Por isso. Que maravilha, hein?
Que maravilha. Edição número 8 da All Star Comics conta como a princesa Diana de Temiscira salvou o capitão Steve Trevor após a queda de seu avião militar na Ilha do Paraíso. Também relata a vida das Amazonas e a viagem de Diana à América como Mulher Maravilha para lutar pela paz no mundo.
Que é uma figura para os quadrinhos muito importante para o protagonismo feminino.
Exatamente, exatamente. Agora, no cinema, na verdade, na televisão, no cinema, na TV, duas atrizes eternizaram, né, a Mulher Maravilha. A mais recente, que é a Gal Gadot. E a primeira Mulher Maravilha, que eu acho a mais linda de todas, né? Que é a mais linda de todas, que é a Linda Carter.
Que era do Jato Invisível, né?
É. Linda Carter, que eu acho que lógico que a Gal Gadot é lindíssima. A Gal Gadot é espetacular, mas na minha opinião, eu sou tradicional. Mulher Maravilha pra mim tem que ser a Linda Carter, Superman pra mim tem que ser o Christopher Reeve. E assim... tem que ser. Embora os novos atores sejam fantásticos, mas
eu sou clássico. Tem muita gente que está ouvindo a gente que não assistiu Linda Carter. Né?
É verdade. Muita gente
que
não assistiu.
Era do iníciozinho da infância. Nossa querida Samara Gonçalves, por exemplo.
Nunca viu. Agora, a Linda Carter, ela lembra muito, para quem não tá ligando o nome à imagem, a Linda Carter lembra muito a Ellen Ganzaroli.
É verdade.
Que trabalha no programa do Silvio Santos.
É verdade. Não era assim tão grande, vamos dizer assim. Não tô querendo dizer grande.
Exuberante.
Alta, né? Acho que a Linda Carter é mais baixinha aqui.
Linda Carter que fez agora no último dia 24 de julho, Cláudia Carvalho, inacreditáveis 70 anos.
Tá vendo?
Que coisa. 9 da manhã, 35 minutos na Paraíba, 9:35. Começamos este jornal indo para Brasília, com ela que é tão bela quanto a Linda Carter, Fernanda Martinelli, trazendo informações da agenda
que
do presidente Jair Bolsonaro. E é uma maravilha, verdade. Bom dia, Fernanda Martinelli, as informações direto de Brasília, agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba.
Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouquinho, às 10h30, vai estar em São José de Piranhas, onde vai entregar o eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Essa é mais uma das etapas da transposição do Rio São Francisco. E aí o presidente Jair Bolsonaro faz essa entrega dessa estrutura que teve investimento federal no valor de quase 50 milhões de reais. A transposição vem acontecendo desde a época do ex-presidente Lula e agora é feita essa entrega nessa ligação entre São José de Piranhas e Cajazeiras. Quem também deve estar presente é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Mas, além da entrega da obra, Bolsonaro também tem aproveitado essas viagens de inaugurações para também fazer uma agenda política, já que ano que vem é um ano de eleições. E a expectativa é de que forma irão se posicionar os políticos locais, principalmente em relação às visitas do presidente Jair Bolsonaro. Ele quer sentir como está a temperatura em relação ao pleito do ano que vem, como está o seu apoio e também aproveitar para fazer novas alianças. Então, ele hoje vai à Paraíba, também teve visita em outros estados e deve fechar essa semana justamente com inaugurações de obras. Ainda há uma agenda extensa de Bolsonaro até o final desse ano, onde ele quer visitar a maioria dos estados brasileiros, justamente se preparando e tentando aumentar a sua popularidade para as eleições do ano que vem. Então, daqui a pouquinho, às 10h30, presidente Jair Bolsonaro estará na Paraíba. Além dele, quem também vai estar na Paraíba é o governador João Dória, que também já está aí em pré-campanha, já se anunciou pré-candidato à presidência da República. Ele vai estar nesse final de semana em João Pessoa, Guarabira, e também deve passar por Campina Grande, nas prévias do PSDB também, para conversar sobre o pleito do ano que vem. Então, a campanha praticamente já começou, são muitas visitações, são muitas reuniões, muitas definições, e esse final de semana a Paraíba recebe essas duas visitas aí de políticos já visando o pleito de 2022. Se vocês continuarem abrindo assim minha participação com esses dias, eu vou ficar convencida, viu? Obrigada.
Valeu, Fernanda Martinelli. Mas são elogios verdadeiros e legítimos, não tem nada de falsidade. Fernanda, um beijo pra você.
Um beijo grande.
Tá aí, portanto, Fernanda Martinelli, direto de Brasília, se achando, né?
Mas Fernanda é extremamente competente.
É, demais, realmente. demais.
Um trabalho muito bom em Brasília, tem que se achar mesmo.
Tem que se achar mesmo, tá certo, tem direito.
A gente não se der valor, quem é que vai dar, né?
Não é verdade? Tem que tá certo, tem direito, Fernanda, um beijo pra você. Bom, como a gente dizia antes do jornal começar, quem deve marcar presença na visita e deve fazer as loas e os aplausos e a coisa toda é o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, que, para variar, ontem protagonizou mais uma confusão, mais uma polêmica na Assembleia Legislativa. Cabo Gilberto, que por 2 dias seguidos participou das sessões do lado de fora da Assembleia Legislativa, na primeira sessão, apenas sentado em um banco de praça, no melhor estilo Carlos Alberto de Nóbrega.
Sabe que ontem eu tenho uma lista de transmissão das notícias,
sim,
né? E do Parlamento PB, e encaminhei essa notícia ontem dele participando da sessão no Banco da Praça. Um dos internautas respondeu: agora ele será Cabo Gilberto da Nóbrega.
Pois é, então o melhor estilo Carlos Alberto Nóbrega, isso na terça-feira, né? Foi barrado lá na Assembleia. Ontem ele já montou uma estrutura melhor, botou uma mesa, botou um computador, assessores e populares e curiosos querem entender o que é aquilo, sim, ao redor, enfim. Então, ontem ele bateu boca com pelo menos 4 deputados.
Com Wilson Filho, Adriano Galdino, João Gonçalves e Tião Gomes.
Pois é. A discussão começou quando o Cabo Gilberto pediu para que a casa apoiasse a abertura de uma CPI da Covid-19 no estado. É exemplo do que já acontece no Rio Grande do Norte.
Exato.
Após um relatório do Tribunal de Contas do Estado apontar que aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais enviados pelo governo federal na Paraíba para o combate à pandemia não terem sido identificados pelo órgão. Vamos ouvir o começo dessa história.
Mais uma vez, em protesto à decisão monocrática de Vossa Excelência, estou fazendo aqui, em frente à Assembleia, a nossa sessão ordinária, participando aqui no banco da Praça de Deputados Pessoas. Senhor presidente, eu gostaria de relatar a todos as afirmações do Tribunal de Contas do Estado. É a verdade dos fatos do órgão independente que fiscaliza as contas, o dinheiro que foi enviado para o Estado da Paraíba e os municípios. Infelizmente, não teve, senhor presidente, os gastos necessários com relação ao combate à pandemia.
Só um pequeno adendo antes de seguir. A praça é João Pessoa. A Assembleia Legislativa, que é casa de deputar as pessoas. O deputado trocou as bolas aí. O líder do governo, o deputado estadual Wilson Filho, do PTB, rebateu o Cabo Gilberto.
Erra mais uma vez no momento em que está aí ladeado de tantos assessores e pessoas sem usar máscara. Por favor, deputado, siga as orientações sanitárias para não propagar mais essa doença. Dizer que o deputado Cabo Gilberto, ele cria a própria realidade. Ninguém do governo, nem o próprio líder fala que vivemos no mundo perfeito. Mas nós já avançamos bastante, deputado Gilberto. Esse é um dos poucos estados no Brasil que não há nenhum tipo de qualquer comprometimento ou de dúvida sobre a eficiente gestão dos recursos na saúde sob a gestão do governador João Azevedo.
O Cabo Gilberto pediu a palavra para responder o Wilson Filho quando o presidente da casa, Adriano Galdino, reagiu.
Está me ouvindo, senhor presidente?
Estamos amigo.
Ouvindo. Pode continuar. Sim, senhor presidente. Então, o que acontece? O senhor pode repor meu tempo, senhor presidente, ou não?
Não.
Tá certo. Muito obrigado, senhor presidente, pela delicadeza de vossa excelência.
Você fica aí mentindo, você fica dizendo que não atacou ninguém. Quantas vezes você já me atacasse? Quantas vezes você fosse me ofender, até de forma pública? Se você está até respondendo aí no Conselho de Ética com a representação de minha autoria. Se faz de vítima, aí fica querendo ser o bonzinho aí para a opinião pública. Mas tudo bem, use o seu tempo. Vamos repor só o tempo que eu usei.
Primeiro que eu não sou mentiroso, presidente. Mentiroso é vossa excelência. O senhor não pode me chamar de mentiroso em plena sessão. O senhor me respeita. Vossa excelência me ataca e o senhor quer que eu fique calado. Meu sangue não é de barata, senhor presidente. Mas eu não vou responder vossa excelência agora, não. Vou responder o deputado Wilson.
O deputado estadual João Gonçalves, do Podemos, entrou na conversa e disse que, abre aspas, não aguentava mais ouvir as besteiras de Cabo Gilberto.
Tem uns parlamentares aí que não suportam ouvir a verdade. Eu sei que a verdade dói.
Não aguento ouvir essa mesma besteira, rapaz.
É, presidente, garanta minha fala, por favor, senhor presidente.
A fala está com vossa excelência. Pode continuar aí falando.
Como é que o deputado está interrompendo?
Estamos ouvindo você. Continue aí.
E o senhor não fala nada, senhor presidente. O deputado João interfere falando que estou falando besteira publicamente aí. E o senhor não fala nada, senhor presidente.
E aí, em tom de provocação, Cabo Gilberto rebateu a declaração de João Gonçalves, dizendo que ele era um papagaio de pirata sem ideologia.
Deputado João, não vou responder vossa excelência. Vossa excelência é um papagaio de pirata. O senhor está para bajulhar o poder, que está no poder. O senhor não defende a população. O senhor defende quem é o poder. O senhor não tem lado, o senhor não tem ideologia. Eu não vou responder vossa excelência. Na hora que vossa excelência tiver, fala, o senhor fala.
Bom, a recente polêmica envolvendo o Cabo Gilberto ocorre em meio à volta das atividades presenciais na Assembleia Legislativa, que suspendeu esse retorno depois que o parlamentar desrespeitou o regimento da casa e participou de forma presencial das sessões sem estar vacinado contra a Covid-19. Depois de muita insistência, Cabo Gilberto tomou a primeira dose do imunizante no último dia 13 de outubro. Foi Coronavac, tem que esperar 28 dias, lá para o dia 9, 10 de novembro ele deve tomar a segunda dose, e aí sim é que ele pode retornar à casa de Epitácio Pessoa, que fica localizada na Praça João Pessoa, onde tem um banquinho que já foi adotado pelo deputado Cabo Gilberto. Agora, Cláudia, nem no pré-primário a gente ouve uma discussão desse tipo.
O deputado...
Tia, deixa eu falar, tia, fez isso, tia, fulano
posso
fez
falar?
Aquilo.
Não. O Cabo Gilberto, me parece que ele ficou muito animado com a repercussão nacional que teve o fato dessa confusão que levou a Assembleia a recuar das sessões presenciais por causa da falta de imunização dele. Isso foi destaque em veículos de comunicação nacionais. Me parece que ele gostou dessa vitrine, só que não basta apenas, principalmente para um detentor de mandato, um agente público, um representante do povo, ele ser manchete, porque no fim das contas ele tem sido manchete, mas não de maneira positiva. É, manchete de maneira, enfim, contestável ou até risível, como foi o caso de ontem. As discussões, como você colocou, as discussões são muito pequenas.
São da profundidade de um pires.
Para uma casa legislativa que representa o Estado todo. Então, assim, o deputado Cabo Gilberto está animado porque está ganhando espaço na mídia, mas, na verdade, esse espaço não beneficia ele, né?
É.
Expõe vários problemas aí que o deputado enfrenta. Claro, a oposição é minoria, ele é líder de oposição, muitas vezes ele é esmagado durante as sessões, mas aí é que está, né? A oposição já teve outros líderes que conseguiam se sobressair de uma outra maneira.
Agora, como é que foi essa confusão? Porque não entrou aqui na história, mas como é que foi a confusão com o Tião Gomes, de Cabo
não,
Gilberto
é
com o Tião Gomes?
Ele disse que Tião Gomes tinha ligado para ele para reclamar da postura dele durante as sessões, mas ele se diz, Gilberto se diz injustiçado, porque ele disse que Adriano Galdino desrespeita muito ele durante a sessão. E aí, em um desses intervalos entre uma sessão e outra, ele disse que Tião Gomes ligou para ele, ele fez, olha, Tião, tá vendo, você fica me repreendendo, mas o presidente não me respeita. E a queixa é basicamente essa, porque Tião Gomes, houve também ontem um momento em que o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, teve que se ausentar, porque ia receber uns representantes da Assembleia de São Paulo, E Tião ficou conduzindo a sessão. E também durante esse período, Cabo Gilberto pediu a palavra e Tião ignorou solenemente.
Que coisa, não? Que coisa. 9 da manhã, mais 46 minutos na Paraíba, 9h46. Você ouvinte, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 99111-9207. 99111-9207. Agradecendo aqui o irmão Gilmar, tá todo dia com a gente, mandando a mesma mensagenzinha lá no Recanto do Poço, em Cabedelo. Obrigado, irmão. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Michel Rodrigues, no bairro das Indústrias, fala com a gente. Diz aí, Michel, manda.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. E todos do Band News, FM. Minha solicitação hoje vai referente ao dado de saúde da família Anaide Beiriz, aqui no bairro das Indústrias, né? Está uma situação muito difícil, porque falta infraestrutura nessa unidade de saúde da família, falta insumos, falta mais... pessoas para atendimento, falta pessoal, falta médico, entendeu? Mais para atender a população aqui, principalmente dos residenciais. Então, é uma situação muito precária, né? E aí eu gostaria de ouvir da Secretaria de Saúde uma posição sobre esse lamentável fato, né? Que se encontra aqui na unidade de saúde da família Anaide Beiriz, aqui no bairro das Indústrias.
Obrigado, Michel. Tá aí, portanto, o ouvinte reclamando da situação da unidade de saúde da família Anaide Beiriz, do bairro das Indústrias. Mandou até uma foto da fachada aqui, tá bem mal cuidado. São 9 da manhã, 48 minutos agora na Paraíba, 9h48. A Assembleia Legislativa aprovou um bônus de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio para alunos paraibanos ingressarem na Universidade Estadual da Paraíba. A gente está na linha com o professor Eli Brandão, ele é pró-reitor de graduação da UEPB. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
Bom dia, ouvintes da Band News, e bom dia a todos vocês que fazem esse programa.
Professor, como é que vai funcionar essa bonificação de 10% na nota do Enem para ingresso na UEPB?
A bonificação foi aprovada pela Assembleia Legislativa e ela reflete uma preocupação, né, e o interesse dos deputados em promover essa inclusão maior de paraibanos na UEPB. Embora a UEPB não tenha sido convidada para debater o assunto, e nós temos interesse porque estamos, inclusive, atualmente fazendo a discussão da atualização de nossa resolução de cotas, né? É uma cota de diversidade, pode incluir bonificação e outros elementos de diversidade, negros e quilombolas, enfim, é uma resolução mais ampla, né? Mas a gente ainda pretende entrar nessa discussão e levar essa discussão para os conselhos superiores da universidade, né? Isso porque a nossa realidade, a realidade da UEPB atualmente, para se ter uma ideia, é que cerca de 90% dos nossos estudantes já são de cidades paraibanas. Quer dizer, a UEPB não tem uma exclusão, como alguns estados têm, e que precisam, às vezes, fazer uma bonificação para ampliar, né? Porque, de certa maneira, as cotas elas existem para diminuir, né? Para combater a exclusão, né? Mas as universidades estaduais, a UEPB, nesse contexto, uma representante, né? Elas já nasceram, diferente das federais, com uma vocação de serem universidades interiorizadas, universidades regionalizadas, universidades que têm uma presença muito grande na economia local, nas cidades onde ela está e na região, né? Para se ter uma ideia, desses 90%, que são 90% são egressos de cidades da Paraíba, 9% são de cidades do Nordeste, quer dizer, é também uma presença muito grande do Nordeste, mas principalmente aquelas cidades que são vizinhas, por exemplo, Pernambuco, que tem vizinhança ali com Monteiro, né? E o Rio Grande do Norte, que tem uma vizinhança com Catolé e com Araruna, são presenças maiores. 1% é que é estudante de outras regiões. Então, na verdade, a UEPB vai estudar uma maneira como a gente assimilar de modo mais produtivo, de modo mais eficaz, essa bonificação.
Cláudia Carvalho pergunta.
Pró-reitor, diante da sua afirmação de que, enfim, a UEPB tem um perfil diferenciado, a universidade vai acatar, até porque ainda não foi sancionada, né? A decisão da Assembleia ainda não foi sancionada pelo governador, a universidade vai acatar, né, tranquilamente ou pretende contestar de alguma forma essa aprovação?
Veja só, nós entendemos que o espírito da decisão é um espírito positivo, quer dizer, a Assembleia Legislativa agiu de forma positiva ao tentar propor uma política de maior inclusão, né? Nós queremos debater isso também com o governo do Estado, antes de sancionar, para que isso tenha sintonia com a resolução que nós estamos, inclusive, nesse momento, desde o começo do ano, a gente vem discutindo a atualização da nossa resolução de cotas, que já é uma resolução antiga, desde 2007, que estabelece 50% das vagas para a escola pública, né, e 50% para ampla concorrência. Embora, no contexto da UEPB, 70% dos nossos alunos são de escola pública, né? Então, a gente já tem esse diferencial. No Brasil inteiro, as universidades federais e estaduais têm perfis diferentes nesse sentido, né? Então, algumas universidades federais têm um perfil de mobilidade maior. E as estaduais, no caso, no estado da Paraíba, isso se revela muito bem, a UEPB tem essa capilaridade social de pertencimento. É possível que a gente possa dizer com toda certeza que não há uma só cidade nesse estado da Paraíba onde não haja um estudante ou alguém formado pela UEPB, né, um profissional, porque é uma universidade que tem muita inserção dentro do estado, na economia local e regional, assim, principalmente aqui nas cidades vizinhas, mas ela é uma universidade dos filhos dos paraibanos, sem dúvida, por esse perfil.
Essa bonificação, esse bônus que é dado aos estudantes da Paraíba, ele já poderá valer a partir desse Enem agora, depois do Enem? Como é que vocês projetam essa implementação?
Havendo sancionamento da lei, como nossas vagas, elas são vagas que são pelo SISU, né? O SISU usa a nota do Enem, mas essa primeira forma de ingresso, da primeira listagem, ela é feita pelo governo federal, né? Pelo processo SISU. Então, para que ela tenha eficácia e tenha, ela precisa estar cadastrada nas cotas da universidade dentro do SISU, né? Então, é preciso que seja em tempo hábil. Por exemplo, agora vai haver o cadastro de adesão agora no mês de novembro para o SISU 1 do próximo ano. Então, se não der tempo cadastrar agora as novas cotas, porque também, como disse, a gente está mudando nossa resolução de cotas, por isso que a gente só vai poder cadastrar as novas cotas, essa da nova lei, e as cotas que serão aprovadas pelo Conselho Superior da Universidade, talvez no próximo SISU 2, porque não dará tempo para ter efeito no SISU 1, que a adesão é feita agora em novembro.
E essa mudança de cotas, professor, o que é que ela implica? O que é que vai ser alterado?
É porque a discussão está em processo, né? Como atualmente a resolução nossa de cotas de ações afirmativas, ela é de 50% de escola pública, e agora a proposta que está em construção é de haver uma diversificação, né, para haver inclusão de ciganos, de indígenas, cotas específicas para negros, né, quilombolas. Então, ela tem uma diversificação mais detalhada do processo de inclusão. Então, ela em breve será levada, porque toda decisão da universidade deve ser levada ao Conselho Superior da Universidade e sua aprovação. Então, por isso que ela agora, não temos ainda o desenho completo dela, mas ela está em construção e será objeto de debate no Conselho Universitário.
Ok, conversamos, portanto, com o professor Eli Brandão, pró-reitor de graduação da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Obrigado, professor, até uma próxima oportunidade.
Disponha.
Tá aí, portanto, a informação para você, ouvinte da Band News FM. 9:57 na Paraíba, 9:57. Vamos para o intervalo, Cláudio?
Vamos, daqui a pouco a gente volta.
Já.
Respeitando a rainha e os horários da Band News.
Exatamente. Daqui a pouco a gente fala dela, inclusive. Né? Tem uma informação que chegou dela aí. Ela não quer ser velhinha. 9:57, a gente volta já.
Estamos de volta agora, 10:01, 10:01, com o perdão de Betinha, devidamente registrado, né? Nós vamos aqui trazendo mais destaques no Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa começa a aplicar hoje a primeira dose em adolescentes a partir dos 12 anos sem comorbidade, primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em adolescentes a partir dos 12 anos sem comorbidade e também continua imunizando com a dose inicial os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente ou gestantes e puérperas na mesma faixa etária. O público a partir dos 60 anos também pode ser vacinado com a terceira dose. Também continua a aplicação da segunda dose nas pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias e AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. A população a partir dos 18 anos, que ainda não iniciou o esquema vacinal, também pode ser imunizada hoje. São 14 ginásios funcionando das 8 da manhã até o meio-dia e 3 drive-thru das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Necessitam fazer o agendamento no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa, apenas os adolescentes e aqueles que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca ou da Pfizer.
Mais de 85% das pessoas internadas com Covid-19 na Paraíba não tomaram a vacina contra a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, dos 15.932 pacientes hospitalizados com coronavírus, 13.762 não haviam recebido imunizante, o que representa 86,37% de não vacinados e 5.576 pessoas morreram. De 19 de janeiro até agora, 95% da população adulta do estado já recebeu a primeira dose e 54% está com ciclo de imunização concluído.
A Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba devem assinar na semana que vem um conjunto de parcerias para serviços, a exemplo da conservação da falésia do Cabo Branco e da implantação de um programa para preservar o Rio Jaguaribe. Uma reunião foi realizada ontem no Centro Administrativo Municipal com o prefeito Cícero Lucena, com secretários municipais e também o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia. De acordo com Cícero, a parceria pode incluir experiências internacionais.
O deputado estadual Jeová Campos, do PSB, afirmou durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa que vai fazer hoje uma visita técnica à obra que vai ser entregue pelo presidente da República. Jeová afirmou que a visita vai ser apenas em caráter de inspeção e que só vai comemorar a chegada da água com a presença do ex-presidente Lula. A obra, que deve levar água para reservatórios como o recém-construído açude de Boa Vista e o de Engenheiro Ávidos, deveria ter sido entregue em 2010.
O número de mortes por Covid-19 no Brasil, acima da média mundial, tem impacto econômico no país. De Belo Horizonte, Mardélio Couto.
Os impactos econômicos da pandemia no Brasil vão perdurar até 2050. É o que aponta um estudo coordenado por pesquisadores da UFMG e da USP, que avaliou os efeitos a longo prazo da crise sanitária, tanto no agregado da economia brasileira como nas regiões do país. Segundo os pesquisadores, o número de óbitos por Covid-19 no Brasil, acima da média mundial, é determinante para os impactos econômicos. O horizonte de análise indica que, ao longo prazo, o cenário econômico será afetado pela redução da população.
As semifinais da Copa do Brasil, destaque de Aline Fanelli.
O Atlético Mineiro atropela o Fortaleza no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No Mineirão, o Galo fez 4-0 no tricolor do PC e leva para a volta a vantagem de poder perder por até 3 gols de diferença que conseguirá estar na final. Guilherme Arana, Hulk, Hever e Zarate foram os autores dos gols do clube mineiro. Na outra semifinal, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no 2-2, com o empate dos cariocas saindo no último minuto em cobrança de pênalti de Pedro. Antes, Thiago Maia havia inaugurado o marcador, mas o Furacão chegou a virar com Pedro Henrique e Renato Kaiser. As partidas de volta vão ser na próxima quarta-feira.
Cinco na Paraíba, 10 da manhã, 5 minutos. Cláudia, eu vou explicar para os ouvintes a história da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela rejeitou um prêmio que foi oferecido por uma revista britânica.
Uhum.
Título, o prêmio é o nome do prêmio é Velhinha do Ano.
É Old of the Year, né?
Exatamente.
Pra ser fiel ao original. É,
esse prêmio é oferecido por uma revista britânica chamada The Oldie, que é voltada para a terceira idade. Rainha Elizabeth tem apenas 95 anos de idade.
Jovem demais.
Jovem demais. E ela diz que não se encaixa nos critérios de indicação. Tem uma carta assinada pelo secretário pessoal da rainha e nessa carta diz o seguinte: Vossa Majestade acredita que as pessoas são tão velhas quanto se sentem, da mesma forma que não acredita que atenda aos critérios de indicação para aceitar o prêmio. E a rainha espera que vocês encontrem alguém merecedor. Em 2011, o príncipe Philip aceitou o mesmo prêmio de velhinho do ano. Lembrando que ele morreu em abril, com apenas 100 anos de idade.
É, mas ela tá certa.
Tá certíssima.
A pessoa já que ela não se sente velha, pra quê que vai receber o título? Eu também, quando estiver um pouquinho mais velha, também vou recusar.
Não, idade. Não, falando sério.
Eu aqui, sendo extremamente... faltando muito com a modéstia. Imagina se daqui a pouco vamos escolher velhinha do ano.
Pois é.
Tem tanta velhinha melhor por aí.
Eu brinco muito com a minha idade. Eu digo que eu completei 43 anos agora em agosto. Me sinto um idoso às vezes, mas às vezes me sinto um moleque. Né? Então, idade vai muito do estado de espírito, vai muito,
sim, com certeza,
né? da coisa. Eu, às vezes, me sinto um adolescente, ou às vezes me sinto um idoso, depende da circunstância, depende. Então, a idade cronológica é uma grande bobagem. O negócio é a nossa mente, é o nosso estado de espírito.
Vê só, num dia tiram o gin da rainha, no outro querem dar o título de velhinha do ano, peraí, né?
Aí
vamos
não dá.
Ter mais respeito pela rainha da Inglaterra.
Tá certo. Ó, Pedro Limeiro tá dizendo aqui que se não deixar a Betinha tomar o dry martini dela, ela casa de novo.
E é bem pronto. Eu não sei. Eu assisti a minissérie The Crown.
Sim.
Que, né, tem no Netflix. A experiência dela não foi das mais simples, não, sabe? Não sei se Betinha ainda encararia uma outra...
Um outro matrimônio.
É, porque Felipe não era de brincadeira.
É verdade. Felipe tem umas histórias meio...
Dava muito trabalho.
Tem umas histórias meio pesadas aí. Tem umas histórias meio pesadas aí do príncipe
Felipe. E ele era muito inconformado porque a protagonista da família era ela.
Né? Era ela. Ele não aceitava o protagonismo
exatamente,
dela.
Exatamente. Ele ficava muitíssimo incomodado com isso, com o fato dela ser a chefe da família. E, enfim, ser a rainha e ele viver meio que à sombra. Ele não gostava muito disso.
Não, não, não. 10 horas, 8 minutos. Eu ia dizer 9 horas, mas aí eu tentei emendar aqui, mas não deu muito certo, né? 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8. Trazer informação para quem está desempregado, Cláudia. O Cine de João Pessoa deve oferecer aí cerca de 3 mil vagas de empregos entre temporários e fixos em novembro e dezembro. É, de acordo com o coordenador do Cine JP, Eurípedes Leal, a expectativa é de aquecimento da economia a partir da queda constante dos índices da pandemia aqui no estado. O Cine João Pessoa oferta, em média, 120 vagas semanais, o equivalente a 480 por mês. Setor de vendas do comércio é o que abre mais oportunidades. Este ano, mais de 1.000 trabalhadores estiveram, colocados no mercado de trabalho pelo Cine. Fidelizados, na verdade, né? E aí, fidelizados, entende-se por fidelizados, os trabalhadores que o Cine encaminhou às empresas passaram no processo seletivo. Já foram atendidas mais de 20 mil pessoas em 2021. Comércio, construção civil e indústria devem oferecer essas vagas, além do setor de hotelaria e turismo. Então tá aí, expectativa aí de 3 mil vagas de emprego fixo e temporário no fim de 2021. Muito bacana.
Cacá, nós falamos há pouco sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ao sertão da Paraíba e até agora só tem 2 deputados por lá.
Cabo Gilberto e quem mais?
E Moacir Barbosa. Né?
Valdo Virgulino não tá lá não?
Não está. Ele não está e já justificou porque não está.
Por quê?
É porque ele passou recentemente por uma cirurgia bariátrica, ainda está num período de... Ele já conseguiu eliminar mais de 30 quilos.
Quer dizer que teremos agora... um Valber Virgulino Slim agora,
Ele disse que está no projeto Cristiano Ronaldo. A meta dele é essa. Não, para quem estiver duvidando, vá lá no Instagram... de Valber Virgulino, que tem fotos, inclusive, com a barriga, que ainda não é sarada, à mostra.
É, não. Samara Gonçalves quer falar alguma coisa. Diga, Samara.
Com todo respeito,
ela está chocada e passada.
Não, inclusive você... Isso é saúde, né?
É saúde, sem sombra de dúvida.
Fazer pra saúde.
Eu fiz por causa da saúde.
Isso. Mas Cristiano Ronaldo, meu amor, só um milagre. Eu estou no cristianismo. Porque eu acredito em milagres. Mas esse daí é desnecessário.
Esse foi o comentário.
O comentário.
Quem resistirá a esse comentário?
Agora, tem um deputado aqui, colega de Valber Virgulino. Esse tá no projeto Cristiano Ronaldo faz tempo. Porque quando eu pedalo na praia, eu já passei por ele umas 3 vezes fazendo caminhada. O deputado Ricardo Barbosa, do PSB, tá na linha. Bom dia, deputado. Bem-vindo à Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos que fazem e os que escutam este prestigiado programa. As ordens ao dispor de vocês.
Cláudia Carvalho, primeira pergunta para o deputado Ricardo Barbosa é sua.
Deputado, deixa eu lhe perguntar sobre a LOA 2022, passou já pela Comissão de Orçamento, como é que está essa peça orçamentária?
A LOA teve como relatou o competente deputado Boas Germano, que se debruçou dias fazendo o exame detido, como reclama o caso. As LOAs são peças orçamentárias que anualmente são aprovadas pela Assembleia Legislativa, enviadas pelo governo, analisadas e aprovadas para o cumprimento do exercício fiscal financeiro, né, das atividades administrativas do governo. Passou sem problema, foi aprovado por unanimidade o relatório do deputado Buba, né, e agora segue para plenário, provavelmente na sessão da próxima semana. Aí é um arbítrio do presidente Adriano, né, de fazer o exame através da mesa e colocar em plenário. Eu quero crer que nos próximos dias a lei orçamentária anual para 2022 estará sendo debatida e votada, e abre-se a prazo para apresentação de emendas, né? Será apresentada em plenário e abre-se prazo para apresentação de emendas, e tem todo um rito regimental, processual, até a sua votação, que historicamente ocorre, Cláudia, ali na última sessão de dezembro, entre 10 e 20 de dezembro. Mas o deputado Buba e a Comissão de Orçamento, da qual sou vice-presidente, esmerou-se em dar celeridade a essa tramitação, de tal sorte que agora fica à disposição do presidente Adriano Galdino para sequenciar a tramitação.
Outra medida importante aprovada recentemente na Assembleia foi o passaporte da vacina. O senhor, junto com o presidente da Casa, Adriano Galdino, foram os autores dessa proposta, que já virou lei, foi sancionada pelo governador, mas ainda está faltando uma regulamentação de como será essa cobrança. O senhor tem tido acesso às informações de como deve ser essa logística para apresentação, cobrança do passaporte da vacina?
O governador ficou, eu conversei em nome do presidente Adriano, que é autor junto comigo do projeto que transformou-se em lei, né, que o chamado passaporte COVID, passaporte sanitário, e o governador ficou antes de proceder à regulamentação, nos chamar para um diálogo, um encontro, onde possam ser demonstrados todas as nuances, todas as especificidades que haverão de contemplar essa regulamentação. Eu vou conversar com o governador nas próximas horas, no sentido de um veto. Ele vetou alguns artigos e parágrafos, quase todos assim com pertinência, porque havia naturalmente um desvio de constitucionalidade, a gente reparou isso depois, mas eu vou insistir, até por apelos da cadeia produtiva do nosso estado, né, para que ele nos libere para derrubada do veto de uma emenda que foi de minha autoria, que é aquela que autoriza a expansão da totalidade das ocupações. Ou seja, o novo decreto permitiu, né, que passasse de 50% para 70% o percentual de ocupação nos logradouros públicos, nos restaurantes, bares, casas de show, eventos, etc. E a minha ideia, né, que foi vetada pelo governo, e aí não por incondicionalidade, mas por precaução sanitária, é que libere-se para os 100%. Notadamente, até porque isso na prática meio que já está se evidenciando. Se você chegar num restaurante hoje, você não vai nos restaurantes mais frequentados de João Pessoa em particular, você não vai encontrar mesas vazias. Então, a ocupação que até 3 dias atrás era permitida apenas para 50%, a partir de anteontem de 70%, ela está em 100%. E sem nenhuma fiscalização e sem nenhum cumprimento. O que é que diz, o que é que dizia o nosso projeto nesse mistério, nessa questão? É que liberava-se 100% para todas as utilizações, desde que ao ingresso nesses locais, os cidadãos e cidadãs paraibanos devessem mostrar o cartão de vacinação com as duas vacinas, né, tomadas. Então, isso libera, gera riqueza, aquece a economia, porque acaba essa limitação de 50% e agora de 70%, mas infelizmente foi vetado. Eu estou dialogando com o governo e com o governador para ver se pudermos aí na próxima sessão, acho que na terça-feira entrará em pauta, a gente contar com a bancada e com a solidariedade dos pares para a derrubada do veto.
Deputado, nessa sua conversa com o governador, também vai constar um outro item, que seria a tentativa de sanar essa crise entre João Azevedo e Veneziano Vital. Como é que o senhor avalia essa questão? Isso tem condições de ser superado?
Tá, eu estava tentando dizer que eu converso com o governador diariamente, por telefone ou por mensagem de zap. E 2, 3, às vezes até mais, de forma presencial, por semana. E a minha missão, Cláudio, nesse quesito, eu considero encerrada. Se eu for instado, se eu for chamado, ou pelo governador, ou pelo senador veneziano, com quem tenho conversado também frequentemente, eu participarei. Mas eu emiti de forma demorada, na presença do presidente Adriano, do secretário Nonato Bandeira, que é um dos articuladores políticos do governo, ao lado do secretário Ronaldo Guerra e do próprio secretário de Recursos Hídricos, Deusdedito Queiroga, e também do líder Wilson Filho, eu conversei com o governador e ponderei no sentido de que o que eu vislumbrava daquele episódio era muito pequeno para ele se estender por 3 semanas e até com a iminência ou com a possibilidade de rompimento, né, entre os agrupamentos. O senador veneziano, além da sua importância histórica na política paraibana, desde vereador até hoje o mandato de senador, ainda tem sua mãe, senadora da República, a esposa, Ana Cláudia, primeira suplente de deputado federal, secretária de Estado, estiveram com o João, conosco, com todos nós que integramos o projeto exitoso, vitorioso das eleições, e hoje um projeto também com muito êxito na construção dessa nova Paraíba. E eu acho que aquela questão de cerimonial, de foi chamado, não foi chamado, ou foi esquecimento, ou foi deliberado, isso é de sua menos importância, muito pequeno para que essa coisa se estique a ponto de partir, se acorda e haver um rompimento. Então, eu dei minha contribuição, né? O governador compreendeu, entendeu bem, não senti nele nenhum desejo de não, essa coisa, sabe, eu não aceito e tal. Acho que até pelo estilo de João, que é sempre muito sereno, muito cordado, eu acho, acredito, se houver parte a parte um verdadeiro interesse de manter-se junto, eu não vejo motivo para rompimento. Motivo, esse motivo não justificaria um rompimento, nem de veneziano, nem de governador. Se houver algum outro efeito, alguma outra razão por trás disso, pode ser que essa coisa se continue no desdobramento nessa direção que eu não desejo, e acho que a Paraíba tampouco.
Esse outro elemento não poderia ser essa suposta aproximação de Romero Rodrigues com João Azevedo?
Olha, teria duas questões aí que poderiam justificar, sabe, uma ruptura do ponto de vista da análise política pura e simples. Uma dessas, Romero é um adversário histórico nosso, e mais adversário e mais histórico ainda de veneziano, que disputou a eleição com ele lá em Campina Grande, né, contra ele. E veja bem, e a outra era uma possível candidatura de veneziano, se veneziano desejasse candidatar-se ao governo. Se vai candidatar ao governo, não pode estar no governo que o abriga. Se ele vai ser contra esse governo, ele sai do governo, anuncia. Mas essa é uma decisão dele. Ele nunca mostrou, pelo menos a mim, e acho que a nenhum outro companheiro, assim, de forma mais explícita, mais palpável, essa intenção de ser candidato. É claro que o partido do MDB é um partido com uma larga história aqui na Paraíba e no Brasil, e alguns integrantes dessa agremiação desejam ver o partido crescer, disputar a eleição do governador, e o nome com mais capilaridade, com mais robustez para representar o partido dentro dos seus quadros seria o de Veneziani, por isso essas especulações. Mas eu nunca ouvi do senador veneziano nada nessa direção, assim, uma coisa firme de, olha, vou fazer uma pesquisa, se eu tiver bem, eu sou candidato. Nunca ouvi, nem tampouco ele nunca declarou, nem a boca pequena, nem publicamente. E o governador também nunca declarou, nem a nós em reunião, ainda nessa reunião que estávamos eu, o presidente Adriano e o líder Wilson Filho, o deputado Wilson Filho, o governador disse que nunca conversou sequer por telefone com o Romero sobre isso. Então eu tenho que acreditar nesses interlocutores com a responsabilidade e a altivez e o tamanho que eles têm na representatividade política do Estado, um governador do Estado e um senador da República. Então o governador diz, nunca tratei com Romero. Eu tenho que dar crédito à manifestação do governador nessa direção. Agora, tem outros atores conversando, certamente que há aí aliados de João e aliados de Romero tentando fazer essa junção. Se ela vai florescer, se vai essa pavimentação supostamente em curso vai resultar numa composição, aí o tempo vai dizer, e eu acho que muito proximamente, porque eu penso, Cláudio, eu penso, Cacá, que até o final de novembro todas essas especulações ou caem por terra ou se transformam em uma realidade. Até porque a legislação eleitoral já está aprovada, os partidos estão se mexendo, ainda há algumas dúvidas, algumas nuvens cinzas sobre as acomodações político-partidárias por conta da história da federação, que a lei agora permite a federação. Então, por exemplo, o governador João Azevedo está no Cidadania, não deseja sair do Cidadania, tem dito isso de forma enfática, mas o Cidadania lá em Brasília, lá em cima, começa a conversar com o PSDB, né, todos os dias, os noticiosos nacionais da conversa entre o Cidadania e o PSDB e outras agremiações para uma composição em torno de uma federação. Aqui, essa mistura é imponderável ou impraticável. Não tem como você imaginar o governador João num partido com o PSDB. É difícil isso. Então, eu imagino que esses quadrantes, que essas nuances, que, né, essas dúvidas, sinões, interrogações, todas até o final, e o próprio governador acredita nisso também, que até o final de novembro isso esteja já assentado, e aí todos os agrupamentos terão que, ao seu entendimento e ao seu, ir se posicionando. Eu isso decidir pelo governador, eu tenho minhas preferências de composição, de formação de chapa, mas essa não é uma atribuição que esteja conferida às minhas vontades, e sim a avaliação, a leitura e os entendimentos do governador João Azevedo.
Conversamos, portanto, com o deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB. Deputado, um forte abraço, até a próxima.
Até a próxima, estamos sempre às ordens. Um abraço, bom final de semana para todos.
Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, deputado Ricardo Barbosa conversando com a gente. Antes da gente ir para o intervalo, Jair Bolsonaro já está em São José de Piranhas, né, Cláudia?
Já está, chegou há pouco. Nós falávamos sobre a presença dos deputados e esqueci de mencionar, mas a gente já tinha trazido antes que Jeová Campos, apesar de não ser
da
bolsonarista, ele é adversário, mas disse que iria, não por causa de Bolsonaro, mas por causa da inauguração dessa última fase da transposição do São Francisco.
Eu estou vendo uma foto aqui no Parlamento PB, não tem um ser vivo de máscara.
Pois é.
Na foto.
É uma coisa que acontece...
Que é comum, né, nas visitas do presidente, né?
Se ele não usa, né, todo mundo se sente à vontade para também não usar.
Pois é. Ele falou rápido com jornalistas, disse que a inauguração representa a libertação do povo nordestino que sofre com a crise hídrica. E o presidente foi recebido pelos apoiadores aos gritos tradicionais de mito. 10h25, intervalo, voltamos já. A defesa do empresário Roberto Santiago pede que a Justiça de Cabedelo revogue as medidas cautelares contra ele no âmbito da Operação Checkmate. Os advogados consideram que as cautelares são derivadas de atos agora considerados nulos pelo Superior Tribunal de Justiça e, por isso, o caminho natural, justo e processual é que elas sejam revogadas. Na última terça-feira, o STJ remeteu o caso para a Justiça Eleitoral.
O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, diz que a prioridade do Progressistas na Paraíba é eleger Agnaldo Ribeiro para o Senado no ano que vem. Ciro, que é presidente nacional da legenda, seguiu o tom adotado pela senadora paraibana Daniela Ribeiro, que rechaça as especulações de uma candidatura dela ao governo do estado. Agnaldo ainda não foi lançado oficialmente como pré-candidato para 2022, mas tem o nome lembrado por Ciro Nogueira e por outros aliados.
A vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, do PDT, pede ao governo federal agilidade no atendimento a quem está na fila de espera do Bolsa Família, prestes a se tornar Auxílio Brasil. Em reunião com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, ela também cobrou obras hídricas, como o terceiro eixo da transposição, chamado Ramal Piancó, e mais barragens no estado, além de cisternas com dessalinizadores. Um relatório da Agência Nacional das Águas indica que a situação hídrica de quase 80% da população paraibana é considerada média ou baixa.
A justiça mantém a prisão preventiva do empresário Juan Ferreira de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Juan Macário, que permanece foragido, suspeito de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques no dia 11 de setembro. Os advogados de Juan entraram com um pedido de revogação da prisão, alegando boa conduta social, profissão definida e domicílio certo do empresário. O Ministério Público se posicionou contra a solicitação, o que foi seguido pelo juiz José Márcio Rocha Galdino, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. A morte de Kelton completa 40 dias hoje.
O Brasil alcança a marca de 50% da população vacinada com as duas doses ou com a dose única da vacina contra a Covid-19. Até agora, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 107 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas. A primeira dose, por sua vez, foi aplicada em 152 milhões de brasileiros, o que equivale a 71% da população, ou seja, uma ampla aceitação da vacina no Brasil, apesar de uma meia dúzia de 3 ou 4 serem contra.
E aí vão parar nas UTIs. Né?
Exatamente. Falar de esportes, Cláudia.
O presidente interino do 13, João de Paiva, renuncia ao cargo. Ele, que assumiu o clube após o afastamento do então presidente Walter Júnior, alegou razões particulares e profissionais para deixar o mandato. Walter Júnior precisa resolver pendências relacionadas à taxa de arbitragem do jogo entre 13 e América Mineiro, válido pela Copa do Brasil, para reassumir o cargo. Em 2022, o 13 disputa apenas o Campeonato Paraibano e está fora de competições nacionais, sem calendário para o segundo semestre.
São 10 da manhã, mais 32 minutos na Paraíba, 10h32. Está rolando uma ação muito bacana, muito interessante, Cláudia, no Hospital Napoleão Laureano. Está sendo hoje até o meio-dia. As pacientes do Hospital Laureano estão passando aí por uma manhã de embelezamento.
Muito legal.
Muito legal a ação, uma ação promovida pela empresa Positivo Brasil. Tem duas maquiadoras dando dicas de beleza e fazendo maquiagens gratuitas em quem quiser. Também estão sendo distribuídos bonés entre as mulheres que passam por quimioterapia. O objetivo aí, em pleno Outubro Rosa, é estimular a autoestima feminina e ajudar essas mulheres a se verem de forma mais positiva. A empresa Positivo Brasil, não, eu até pensei que fosse a empresa de informática, sim, mas não é não. É uma empresa que trabalha com restabelecimento de crédito, recuperação de crédito, enfim, né? Tem um cartão de crédito, enfim. Então tá aí, portanto, a iniciativa no Hospital Napoleão Laureano, uma manhã de embelezamento com maquiagem, distribuição de bonés, tudo de forma gratuita em pleno Outubro Rosa. Muito bacana essa ação. Parabéns à empresa. 10 da manhã, 33 minutos. Cláudia.
Ministro Marcelo Queiroga está nesse momento discursando lá em São José de Piranhas, durante a entrega que o governo federal faz, Jair Bolsonaro faz, da última etapa da obra da integração do Rio São Francisco. Marcelo Queiroga acabou de discursar agora, já botou a máscara, é uma das pouquíssimas pessoas com máscara. Nesse momento ele está ao lado de Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho, ambos, né, que cercam o Marcelo sem máscara.
Daqui a pouco a gente vai trazer aqui trechos, né? O que é que tá acontecendo ao vivo lá em São José de Piranhas. Vamos lá, alguém tá falando, não sei quem, eu tô vendo aqui nas imagens. Vamos colocar o áudio aqui, deve ser algum político, algum ministro, não sei, não tô reconhecendo pela fisionomia. Vamos ouvir.
Senador Fernando Bezerra, a quem cumprimento a todos e todos os parlamentares aqui presentes, os deputados federais, deputados estaduais e os vereadores, prefeitos e prefeitas. Senhor presidente, segunda-feira passada, junto com o ministro Marinho, nós começamos a Jornada das Águas. Jornada começou lá na...
Sérgio Costa, secretário nacional de Segurança Hídrica.
Essa jornada, ela baseia-se em 4 eixos. O eixo do desenvolvimento social e econômico, o eixo da sustentabilidade, o eixo da infraestrutura e o eixo da governança. Na sustentabilidade, presidente, nós lançamos lá em Minas o segunda fase do programa Águas Brasileiras, que é um programa que vai investir na revitalização das nossas bacias.
Por enquanto, quando o secretário fala, a gente vai seguindo aqui com o nosso jornal e a gente está acompanhando as imagens da TV Brasil. Quando o presidente Jair Bolsonaro discursar, a gente para o que estiver fazendo aqui e coloca o presidente para falar nesse evento de inauguração lá em São José de Piranhas. Enquanto isso não acontece, vamos com ele. É a hora dele, é o dia dele hoje, quinta-feira.
Direito e Poder, com Ricardo Sérvulo.
Doutor Ricardo Sérvulo, todas as quintas-feiras aqui na Band News, hoje ele fala sobre o relatório da CPI da pandemia. Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Band. Satisfação aqui falar com vocês.
Pois como é que o senhor recebeu, como é que o senhor enxerga, como é que o senhor avalia esse relatório final da CPI, doutor?
Primeiramente, é uma surpresa, né? Segundo a imprensa nacional, que esse relatório foi vazado, né? Isso, num país sério, teria uma apuração rigorosa, porque trata-se de um documento de extrema relevância e que esse relatório não poderia ser adiantado para ninguém. E se, no caso, né, a parte da imprensa atribuir esse vazamento ao atual senador Renan Calheiros, que se verdade for, é uma coisa extremamente grave e que num país civilizado, como eu acabei de dizer, isso geraria o quê? Geraria até uma renúncia do senador, um pedido de desculpa com choro e renúncia, porque é inaceitável que um procedimento desse, que haja um vazamento de um documento de extrema envergadura, de extrema importância, porque isso compromete a credibilidade, a imparcialidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em segundo lugar, deu o que já se esperava, né? O homem médio brasileiro, o homem que pensa normalmente, ele já sabia todos os passos que foram adiantados a partir da condução, a partir da forma que foi tocada a CPI, teve vários nomes, 6 meses, você imagine, Cacá, você imagine, Cláudio, aí o ouvinte da Band, você passar 6 meses num processo desse, processo que foi midiático, isso é ruim, independente de ser Bolsonaro, de Michel Temer, nós sabemos que é um processo político e um processo jurídico, sim, mas a forma como foi tocada isso tira o brilho da credibilidade de um instrumento tão importante que são as comissões parlamentares de inquérito. E a coisa foi tão gritante que retiraram a acusação de genocida contra o atual presidente. Imagina, o que é ser genocida? Né? Etimologicamente, o que é ser genocida? Genocida é quem pratica algo de nefasto, algo de chacinar dezenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. E isso é muito ruim, porque, como eu disse, isso tira a credibilidade do que foi colhido. O próximo passo é a votação desse relatório e o encaminhamento para os órgãos de controle, os ministérios públicos, estadual e federal, própria Polícia Federal, para aprofundar investigações. E aí sim, se for o caso, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem áreas de um inquérito policial. Você colhe, você ouve as testemunhas, colhe provas e remete para o Ministério Público oferecer denúncia ou não. E para finalizar, eu nunca tinha ouvido falar que uma testemunha pudesse dar, otorgar poderes, né, para que outra pessoa pudesse testemunhar por ela. Quer dizer, algo inusitado, surreal, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. No caso, foi o advogado que foi testemunhar pelo seu cliente. Quer dizer, coisas que, contando futuramente, repito, independentemente de quem seja ou quem sejam os investigados, futuramente, quando se contar isso, ninguém vai acreditar.
Ok, doutor Ricardo Sérvulo, um abraço, até a próxima quinta-feira.
Um abraço para vocês e um bom final de semana para todos.
10h39, intervalo rapidinho, a gente volta já já.
10 horas e 42 minutos, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra 212 novos casos de Covid-19 e 5 mortes, sendo que 2 delas aconteceram entre terça-feira e ontem. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 444.184 casos, 9.380 mortes e 337.453 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 20%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 8 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 121 estão em recuperação em unidades de referência.
Uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal aponta que o preço do leite em João Pessoa apresenta quase R$ 50 de diferença entre um estabelecimento e outro. O exemplo é o Nutren Senior, de 740 gramas, ou melhor, de 740 gramas, que oscila entre R$ 104,99 em um supermercado no bairro dos Bancários e R$ 154 em um estabelecimento no bairro da Torre. O levantamento, que traz preços de 118 itens entre leite e compostos lácteos coletados em 10 estabelecimentos, está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
A Polícia Civil impede o roubo à residência de um idoso de 90 anos em Esperança, município do Agreste Paraibano. A quadrilha, presa ontem à tarde, minutos antes do crime, é composta por elementos de João Pessoa, Campina Grande e Araçagi. Eles estavam com 2 revólveres calibre 38, munições e 2 placas de veículos com numeração adulterada. Os suspeitos e todo o material apreendido estão à disposição da Justiça.
O Supremo Tribunal Federal decide que os pobres não precisam pagar honorários se perderem ações trabalhistas. Informação chegando de Brasília com Rafael Procópio.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-4 que pessoas consideradas pobres que têm direito à justiça gratuita, caso percam a ação judicial, não terão que pagar os honorários de peritos ou de advogados da parte vencedora. Essa determinação estava em vigor desde a reforma trabalhista de 2017 e a questão entrou em votação após uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. No caso, os valores eram retirados de créditos de outros processos ganhos. Um outro trecho da lei que previa que o trabalhador arcasse com as contas caso faltasse às audiências foi mantido. Trabalhadores que recebem salário igual ou menor que 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social podem solicitar os serviços da Justiça Gratuita.
E agora vamos de esporte. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 está marcado para o dia 1º de abril do ano que vem em Doha, no Catar. O evento acontece no dia seguinte ao 72º Congresso da entidade, marcado para 31 de março no mesmo local. A repescagem para o torneio, porém, está prevista apenas para junho, envolvendo 4 seleções, uma da América do Sul, uma da América do Norte e Central, uma da Ásia e uma da Oceania. Ainda não foram definidos os confrontos entre essas equipes que brigam por 2 vagas. A Copa do Mundo do Catar vai ser de 21 de novembro a 18 de dezembro, sendo a primeira vez que o torneio é disputado no fim do ano. Ao todo, são 32 seleções em disputa. Além do Catar, Dinamarca e Alemanha já estão classificadas.
10 da manhã, 46 minutos, é hora dele.
Esportes, com Yuri Queiroga.
Oficialmente, Botafogo e Souza estão classificados para a terceira e última fase eliminatória da Copa do Nordeste. Botafogo efetivou sua classificação após vencer o Imperatriz por 2-0, gols de Ederson e Bruno Gonçalves. Em toda essa sentença, o mais importante veio no fim. O Botafogo fez gols com 2 centroavantes. Ederson no primeiro tempo, a bola não chegou nem a balançar as redes, mas passou o plano de gol, e é isso que importa. E Bruno Gonçalves. Bruno Gonçalves talvez tenha tido a sua grande noite nessa temporada. Ele que se lesionou gravemente na pré-temporada no jogo contra o Náutico, um lance sozinho, não chegou a ser um lance de dividida de bola, de falta cometida pelo adversário. Um lance sozinho, ele acabou rompendo os ligamentos do joelho, passou quase 8 meses afastado dos gramados. E quando voltou, pedido pela torcida, aclamado pelo torcedor, como esperança de gols para essa reta final, para tentar salvar um acesso e também salvar uma classificação para a Copa do Nordeste na fase de grupos, ele já correspondeu às expectativas. Foi a penúltima mudança feita pelo Botafogo ali por volta dos 22, 23 minutos do segundo tempo. E aos 47, ele esteve no lugar que o centroavante precisa estar, finalizando do jeito que o centroavante precisa finalizar. Ainda que não tenha pego bem na bola, deu o destino correto a ela. Fez o gol. E este gol, este pequeno gesto, deu ao torcedor que foi, deu aos 468 pagantes, público baixo, mas que já era esperado diante da situação que o Botafogo está passando e diante de não ter testes gratuitos disponibilizados para esse jogo, diferente do que aconteceu na estreia no quadrangular final, deu ao torcedor que foi ao estádio Almeidão e aquele que não foi também, mas que ficou acompanhando de casa, a esperança de que agora pode sim aparecer alguém para resolver o problema ou ajudar a resolver o problema de gols no Botafogo. Claro que você não pode depender somente de uma pessoa, mas aquela referência que a gente tanto disse que faltava pode aparecer. Na Copa do Nordeste, o Botafogo enfrenta o Vitória na próxima fase, enquanto o Souza vai encarar o ABC. Hoje se fecha o último confronto. Quem ganhar de América de Natal e Motoclube enfrenta o vencedor de CRB e River do Piauí. Mas agora é hora de virar a chavinha de novo e pensar em Série C, porque sábado, essa esperança que foi um pouco nutrida com a volta e o gol de Bruno Gonçalves precisa ser correspondida.
10 horas 49 minutos e São José de Pinhais, quem está discussando agora o ministro do Desenvolvimento Regional, né?
Rogério Marinho.
Rogério Marinho está falando agora. Deve ser, o próximo deve ser o presidente Jair Bolsonaro. Acho que dá tempo da gente colocar Betinho Nascimento. Falando da Operação Loki, uma operação conjunta que foi realizada na Paraíba e em outros 3 estados que prendeu um bocado de gente suspeita de fraudar concursos públicos. Betinho Nascimento, repórter da Band TV Manaíra, tem as informações.
A Operação Loki foi deflagrada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil de Alagoas, mas aconteceu na Paraíba, em Pernambuco e também em Sergipe. Estou aqui com o delegado titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que é a DRACO, da Polícia Civil da Paraíba para trazer detalhes sobre a prisão do líder da organização criminosa investigada na Operação Locke, doutor Diego Beltrão. A prisão muito importante, a operação aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira e o resultado positivo, né? Essa é a investigação da Polícia Civil de Alagoas, não é isso?
Exatamente. Nas primeiras horas dessa manhã, as equipes da Draco, do GOI e da DEIC de Alagoas deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão. Conseguimos lograr êxito em prender esse indivíduo que é tido como líder dessa organização criminosa que vem fraudando concursos em todo o Nordeste. Como você mencionou, esses mandados foram expedidos pela 17ª Vara de Alagoas e teve, né, como objeto a fraude nos concursos da Polícia Civil, Militar e Bombeiros daquele estado. E agora esse indivíduo está à disposição, né, da Justiça Alagoana com relação a esses crimes que são lhe imputados.
Ele foi preso no Parque do Sol, no Portal do Sol aqui em João Pessoa. Ele é considerado foragido, doutor, ele foi investigado também e chegou a ser detido aí na investigação da Operação Gabarito, né?
Ele já havia sido investigado pela Polícia Paraibana, indiciado na Operação Gabarito, e o mesmo encontrava-se em liberdade, né? Atuando aí na fraude desses concursos. Mas graças à integração, né, das polícias civis dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, né, conseguimos lograr êxito em tirar esse indivíduo de circulação.
Quando a gente trouxe as informações há um tempo sobre a Operação Gabarito, era uma ação de um grupo criminoso que fraudava concursos também, né, doutor? As pessoas beneficiadas, assim dizendo, que iriam realizar concursos, recebiam informação de quem estava fora, né, especialistas aí em matérias que estavam fora, no momento que o concurso estava acontecendo. Nesta operação, é a mesma situação?
Também, é o mesmo modus operandi. E foi constatado, né, que essas pessoas respondiam, né, a prova daquela matéria que são especialistas, né, e passava através de ponto eletrônico para os candidatos. E com isso, aqueles candidatos que realmente estudaram e estavam capacitados para serem aprovados, muitas vezes perdem, né, de lograr êxito nesses concursos em razão dessas fraudes. Daí a importância desse trabalho.
O homem que foi preso deverá seguir para o estado da Alagoas e a investigação segue pela Polícia Civil de lá.
A investigação segue, né, pela DEIC de Alagoas, e vamos ver aí o que é o desenrolar da investigação.
Muito bem, 10h53, ministro Rogério Marinho está concluindo o discurso dele. O próximo deve ser o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um pouquinho o final do discurso de Rogério Marinho aqui na Band News FM e na sequência deve vir o presidente.
Para refazer as suas vidas, esse tempo acabou, esse tempo findou, esse tempo se foi, porque agora é o tempo da liberdade, é o tempo da esperança, é o tempo da emancipação do Nordeste, é o tempo em que o Brasil se encontra com o Brasil, fazendo com que o Nordeste possa, de fato e de direito, se ombrear com as demais regiões brasileiras. Viva o Brasil! Viva o Nordeste brasileiro! Viva a Paraíba! Viva o presidente Bolsonaro!
Aí o discurso do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Enquanto o próximo ocupa a tribuna, rapidamente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atacou a atuação do consórcio Nordeste a respeito de compras de vacinas contra a Covid-19. Ele disse o seguinte: olha, um consórcio disse aí que ia ter vacinas e quantos trouxeram? Nenhuma. Todas foram trazidas pelo governo Bolsonaro e elas só têm um dono, que é o povo brasileiro. Foi o que disse Marcelo Queiroga no discurso dele lá em São José de Piranhas, no Alto Sertão Paraibano.
Tem mais uma deputada, né, que foi ao encontro de Jair Bolsonaro, agora são 3. Cabo Gilberto, Moacir Barbosa e doutora Paula Francinetti, que é lá da região,
né, da região de Cajazeiras. Inclusive, a placa está sendo descerrada agora e no palanque estão, pela ordem, o ministro, a direita do presidente, o ministro Marcelo Queiroga, e a esquerda do presidente, o deputado Cabo Gilberto.
Pois é.
ladeando o presidente Jair
Romero
Bolsonaro.
Romero Rodrigues não foi, Bruno Cunha Lima não foi, nenhum senador esteve lá, nenhum deputado federal.
Pois é. Eu acredito que agora seja o presidente Jair Bolsonaro. Está tendo uma movimentação aí no palanque, a placa da obra está no palanque oficial. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Estou só aguardando aqui a movimentação. Cabo Gilberto em pé, abraçando, tirando selfie. Presidente Jair Bolsonaro vai falar agora, se dirigindo à tribuna. Vamos lá.
Bom dia, minha Paraíba. Eu serei breve. Quero falar um pouquinho do nosso Brasil. Um país fantástico, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 26 estados. O melhor estado está no Nordeste, é Sergipe. Mas Sergipe é maior que o Estado de Israel. Eu costumo dizer, olha o que Israel não tem e veja o que ele é. Olha o que nós temos e veja o que nós não somos. Há uma coisa que inacreditável. Fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. Saí como capitão, me elegendo vereador lá pelo Rio de Janeiro. Depois fui para o Congresso Nacional. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. E passei lá bons e maus momentos, como todos os políticos passam. Respondi 2 dezenas de processos de cassação. Nenhum por corrupção. Tudo por defender os interesses da nossa pátria. Nós temos aqui, como disse, uma extensão territorial enorme. Temos uma biodiversidade que ninguém no mundo tem. Temos reservas minerais, onde encontramos tudo o que existe na tabela periódica aqui em nosso território. Temos água potável. Temos terras férteis, riquezas naturais. E passei esse tempo todo dentro do parlamento. Como mudar isso daí? Muita gente tem boas ideias, em especial em época de eleições. E depois tudo muda. Quis o destino que eu resolvesse no final de 2014 disputar a presidência. Não tinha partido, não tinha tempo de televisão, fundo partidário, não tinha grandes grupos para apoiar, mas resolvi, no final de 2014, andar pelo Brasil. Fui encontrando amigos, como o Onyx Lorenzoni, o Cabo Gilberto, o Tércio Arnaud, que é aqui da Paraíba, e essas pessoas foram se somando. Andava sozinho muitas vezes pelo Brasil. Mas tinha um sonho, tinha uma vontade de mudar essa pátria nossa. Fomos crescendo. Cada vez que visitava uma cidade, era recebido por uma multidão nos aeroportos. A imprensa nada noticiava. Mas a gente sabia de que lado cada um de nós estávamos. Eu queria a liberdade do meu país. Isso foi acontecendo. Tivemos o 6/12 de setembro, quando o outro lado viu que não tinha mais como nos derrotar, tentaram me executar. Achavam que com isso eu ia desistir. Eu ia aceitar alguma proposta para ter uma boa desculpa e ir para casa. Eu estava pensando no futuro de uma pessoa muito especial. Ou de duas pessoas. Uma que eu conhecia. A Laura, minha filha. Que acabou de fazer no dia do médico, dia do Queiroga, 11 anos. E a outra, conheci agora a Ellen. É por essas pessoas que nós nos empenhamos, lutamos. Foi fácil chegar? Não. Sobreviver? Também não. Devo aos médicos, mas em primeiro lugar, a Deus pela minha vida. Minha filha completou 11 anos não sendo órfã. Depois da eleição, preste atenção, pessoal, que é muito importante. Formar um ministério. É como formar um secretariado no município ou no estado. As pressões, os grupos de sempre, quer que os seus preencham esses locais. Pessoas já manjadas na política, conhecidas, envolvidas em escândalos. É o famoso apoio parlamentar. É a base parlamentar. Resolvi não trair a minha consciência. Muito menos a vocês. Escolhi os 22 ministros naquele momento. Hoje são 23. Pessoas que têm um compromisso, pessoas que têm conhecimento, que têm vergonha na cara e que quer pensar na sua pátria. Compare os meus ministros com os ministros de governos outros que me antecederam. Em especial o do PT. A maioria já foi para a cadeia. Grande parte responde processos o mais variados possíveis. E tem gente que quer que esses ladrões voltem a comandar o Brasil. Por que que eu sou atacado 24 horas por dia? Onde eu errei? Relatório da CPI comandada por Renan Calheiros. Não, não chame o Renan de vagabundo, não. Vagabundo é elogio para ele. Não há maracutaia lá para o Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido. E olhem, meus senhores. Olhem, meus senhores. Esteve lá na frente do Senado por 2 anos o senador Davi Alcolumbre. E quem disputou as eleições com ele para a presidência em 2019? Renan Calheiros. Imagine o Renan Calheiros presidente do Senado. Que desgraça estaria o Brasil, dado ao que ele ia exigir para aprovar qualquer coisa naquela casa. Porque ele é o dono da pauta. Temos a maioria dos senadores pessoas de bem. Mas não adianta você ter boa tropa se o comandante não corresponde. Como a gente sempre diz no meio militar, o comandante é o espelho da tropa. Então, com o Davi Alcolumbre, não tive problemas no Senado. Quase tudo que nós precisamos, aprovamos lá. Eu agradeço ao Davi por esses 2 anos que ele teve à frente do Senado. Caso contrário, seria Renan Calheiros. Apesar de ser nordestino, nunca fez nada nem pelo seu estado de Alagoas, quem dirá pelo Brasil. Formamos então o nosso ministério. Começamos muito bem, mas lamentavelmente, no início de 2020, começou a pandemia. Não foi fácil enfrentá-la. Algo desconhecido até hoje. Muita gente não sabe o que fazer ainda. E nós jogamos onde isso aí? Jogamos acreditando no Conselho Federal de Medicina, a autonomia do médico. O médico, ao encontrar uma pessoa contaminada e não tendo algo cientificamente comprovado para ministrar, ele tem a liberdade daquele tal de registro, off-label, fora da bula, dá algo para o seu paciente. Eu joguei nisso, na liberdade do médico. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu peço que alguém, por favor, filme aqui a plateia aqui. Alguém filma aí, cara. Filma a plateia aqui. Quero fazer uma pergunta a vocês do fundo do coração. É muito importante a resposta sincera de vocês. Por favor, eu peço que levante a mão quem foi contaminado pela Covid aqui. Baixa o braço, por favor. Agora, pera, por favor. Quem tomou ivermectina ou hidroxicloroquina? Muito obrigado. Se nós colocarmos essas palavras nas mídias sociais nossas, derruba a nossa página. Por que essa perseguição? Por que não dar chance ao médico, na ponta da linha, nos atender, nos receitar algo? Eu também fui acometido, tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte estava bom. Será porque é barato? Se fosse um outro de 3, 4, 5 mil, 10 mil reais da caixa, sem problema? Ainda continua a interrogação o tratamento. Vocês lembram do meu primeiro ministro da Saúde? Henrique Mandetta. Lembro o que ele dizia, o que tinha que fazer, o que você tinha que fazer caso fosse contaminado. Ficar em casa até sentir falta de ar. Eu estou vendo aqui do meu lado um bombeiro. Eu sou mergulhador profissional e fiz um curso de mergulho autônomo no grupamento de busca e salvamento no Rio de Janeiro. 14 alunos, eu fui o primeiro lugar. E não é na caneta, não, na caneta BIC. É na prática. Nós sabemos, se ele for mergulhador, sabe disso, se tiver numa rápida missão a 20, 30 metros, é rápida tendo em vista o envenenamento por nitrogênio, se ele, depois que fizer força para aspirar o ar, se fizer força para respirar segunda, terceira vez e não subir, ele vai morrer afogado. Assim é esse vírus. Você não pode esperar sentir falta de ar para buscar o tratamento. Você tem que imediatamente procurar o médico. Em comum acordo, o médico vai dizer para você, não tem um remédio específico, mas tem esse. Você quer ou não? E eles decidem. Por que impedir o médico do tratamento precoce? Por que esse crime, essa covardia? Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que assumiu uma posição. Não fiquei por lá de lá. O mais cômodo, o mais fácil. Apoiando lockdowns, medidas restritivas, toque de recolher e deixando, né, a economia a gente vê depois. Estamos vivendo um momento difícil na economia. Sei do preço dos combustíveis, do preço do gás, do preço dos alimentos. Se compararmos com o resto do mundo, somos o país do que menos sofre com a economia pós-pandemia. Ou ainda no final da pandemia. Porque tomamos medidas. Nos acusa até hoje de não ter sensibilidade para atender os mais pobres. Nós gastamos com o auxílio emergencial do ano passado o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Como não buscamos atender os mais pobres? Como decidimos agora, já que está no final o auxílio emergencial, tem aproximadamente, temos 16 milhões de pessoas no Bolsa Família e o ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192,00. Se o médio é 192, tem muita gente ganhando 40, 50, 60 reais. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, 400 reais. Isso tudo com responsabilidade. Ninguém está furando o teto, não. TV Globo. A TV Globo bateu duro em mim, dizendo que é uma responsabilidade passar para 400 reais. Eu queria ver a Miriam Leitão viver com R$ 192,00. Mas nós não devemos preocupar tanto com a imprensa, ou com a grande parte da imprensa. Algumas fazem um brilhante trabalho. A imprensa livre, séria e responsável faz parte de um dos pilares da nossa democracia. Democracia essa, pessoal, tão ameaçada. Vocês sentiram na pele, o ano passado e também no começo desse ano, o que é ter um governador ou um prefeito que não tem qualquer amor ou responsabilidade com a liberdade. Estão vendo agora também a exigência por parte de alguns poucos governadores, eu espero que não aumente esse número, e de alguns poucos prefeitos, exigindo passaporte vacinal. Nós temos aqui o nosso ministro da Saúde, que mesmo vacinado com a segunda dose, contraiu o Covid. Naquela missão nossa nos Estados Unidos, outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinadas, com a segunda dose inclusive, contraíram o vírus. É uma grande interrogação ainda essa questão da Covid-19. O que que nós fizemos? Começou antes do Queiroga. Ofertamos a todos no Brasil a possibilidade de se vacinarem. E deixo bem claro, esse ofertamento não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Nós jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Se fôssemos seguir exemplos de ex-presidentes que nos antecederam, imagine o que seria desse país. O que que seria desse país? Ou uma coisa ou outra. Se especialistas de verdade, e não esse especialista da TV Globo, dizem que quem se contaminou tem mais anticorpos de quem tomou a vacina, por que tomar a vacina? Se eu resolver tomar lá na frente, eu tomo. Mas deixo bem claro, o meu governo e nenhum governador ou prefeito ofereceu a vacina para toda a população. A gente pede a Deus que ela seja eficiente, que ela realmente consiga atingir os seus objetivos. Que nós queremos ficar livres desse vírus para voltarmos rapidamente à normalidade. Dizer a vocês, quando se fala em combustíveis, que o pessoal reclama e com razão. Mas, por favor, veja quem está metendo a mão no seu bolso. Se é o governo federal ou estadual. Não é possível. Desde quando eu assumi meu governo, o valor do imposto federal, conhecido como PIS, COFINS e CID, quer seja do diesel, da gasolina ou do álcool, tem se mantido com seu valor nominal inalterável. O mesmo valor de 2019 é cobrado até hoje. Agora, o ICMS é o mesmo percentual, mas em toda a variação de preço de combustível, na ponta da linha, esse novo valor é alterado e muito. Não é possível o ICMS incidir também em cima do imposto federal, chama-se bitributação, incidir em cima dos custos do frete, da margem de lucro do dono do posto. Isso é inadmissível. Entrei com uma ação no Supremo há mais de 3 meses. Lamentavelmente, o Supremo não decide. Aprovamos na Câmara com apoio do presidente Arthur Lira. Está no Senado. É um paliativo. É onde a Câmara pode chegar. Não nos atende ainda porque não faz justiça. Mas caso o Senado venha aprovar, teremos a redução de aproximadamente 7% no preço dos combustíveis. Tem uma velha passagem, né? Porque tudo que se fala da Bíblia é uma velha passagem, mas sempre atual. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Nós devemos conhecer, ver o que está acontecendo, para depois criticar. Que só assim nós podemos escolher o melhor para nós. Ninguém veio aqui falar de eleições. Ninguém veio falar de 22. Mas nós devemos nos preocupar. Porque, olha, senhores, não existe alegria maior de andar por todo esse Brasil e cada vez mais ver nas ruas, em reuniões, as cores verde e amarela prevalecendo. Cada vez mais temos deixado para trás o vermelho, que representa o ódio, a intriga, a divisão de classes, a corrupção e o atraso. Querer a volta desses que afundaram o Brasil em corrupção, em descumprimento de legislações, em desesperança, é querer o próprio fim. Não podemos admitir que esse povo queira isso. Existem milhares de pessoas melhores do que eu pelo Brasil. Com toda certeza, aqui existem dezenas de pessoas melhores do que eu. Mas quis o destino que eu fosse eleito presidente. E dadas as circunstâncias de como isso aconteceu, eu só posso entender uma coisa, que teve a mão de Deus nessa questão. Dizer que só ele me tira de lá. Não existe uma só acusação contra o nosso governo. Se um dia ocorrer, eu serei o primeiro a colaborar nas investigações, bem como o nosso ministro respectivo. Nós temos um compromisso com a verdade, com a honestidade. Quem podia esperar um dia? Temos um presidente e um governo que acredita em Deus, que respeita a Constituição e os seus militares, que defende a família tradicional e que deve lealdade ao seu povo. Não basta termos apenas bonitas palavras. Não nasci para ser orador. O militar sabe disso. O militar sabe que ele tem que cumprir a missão. Quem dialoga, quem conversa, é o pessoal do Itamaraty. Afinal de contas, muito bem preparados aqui no Brasil. Nós temos que cumprir a missão. E nós queremos o melhor para vocês. Essa obra que está aqui começou lá atrás com Dom Pedro. Passou por vários governos. Mas estava parada há muito tempo. Notícias tivemos aos montões de corrupção e desvio de recursos. Nós resolvemos. Juntei os ministros e falei, a nossa prioridade é concluir obra. Até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. Obra parada gera apenas prejuízo. Estamos aqui hoje inaugurando mais um trecho da transposição do São Francisco. Temos um brilhante ministro encarregado desta missão, o Rogério Marinho. Um sexto do meu ministério são nordestinos, como aqui o Gilson e o Queiroga. Temos outros que ficaram lá no Planalto Central. Um sexto do meu ministério são de militares, como aqui o general Ramos. O outro sexto são de pessoas da sociedade, mas todos são brasileiros. Todos têm o coração verde e amarelo. Todos têm uma alma sedenta para fazer esse Brasil ir para o local de destaque que ele bem merece. Indo para o encerramento. Agradecendo a presença dessa criança maravilhosa, devidamente autorizada pelos pais, ao meu lado. É por ela que nós estamos trabalhando. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós iremos embora um dia. Só não sabemos que dia é esse. E tem outra passagem bíblica que diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Quem não quer morrer eternamente, lembre das letras do Pai Nosso. Perdoa o próximo. Pensa que nada você levará daqui. Agora você pode deixar muita coisa. Pode deixar seguidores. Pode deixar pessoas mais felizes, acreditando na sua pátria. O Brasil tem um grande futuro. E esse futuro chegou. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Ponta
aí a íntegra do discurso do presidente Jair Bolsonaro em São José de Piranhas. E dessa forma a gente finaliza o Band News Manaíra, primeira edição. Vamos devolver para a rede Band News FM de notícias. Eduardo Baran e Carla Bigato já estão com o Band News Station. Cláudia, até amanhã. Tem TV hoje, né?
Hoje tem TV. Vamos entrevistar Raoni Vita, candidato de oposição à OAB, no Muito Mais daqui a pouquinho com Gerardo Rabelo.
Eu, às 16h, chego na TV Band Manaíra com o Brasil Gente Paraíba. Vem aí o Band News Station, Oscar Neto, com o noticiário local, e Eduardo Baran e Carla Bigato com as notícias nacionais. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.